vasto e mais global do que isto. E, evidentemente, eu não sei responder. Eu não sei responder se posso partilhar alguma coisa convosco e as razões pelas quais eu não sei responder. Eu não vou discutir o papel transcendente da Igreja, o papel religioso, o papel espiritual da Igreja. Isso é outro assunto. Vou discutir o papel social, político, cultural da Igreja na Terra onde nós vivemos. A Igreja foi, entre outras funções que desempenhou, voluntário ou involuntariamente, há duas funções primordiais, que os sociólogos estão certamente de acordo com isso, que é um papel de controle social e um papel de fonte de moral, se quiserem. Os grandes valores morais, os grandes valores éticos têm, em grande parte, pelo menos no nosso mundo ocidental, têm raiz ou têm origem na religião, nos valores religiosos, na prática religiosa. Eu disse mundo ocidental para não me aventurar em territórios desconhecidos, mas estou convencido que no hinduísmo, por exemplo, no Corão, sem qualquer respeito, no islamismo, sem qualquer dúvida, noutras religiões, também vamos encontrar a fonte, a origem religiosa na construção de valores morais e valores éticos que servem para que as sociedades possam viver em paz com elas próprias. Chama-se isso, pois, também aquilo que eu disse, o controle social. Ora, nós estamos a chegar a um momento terrível da nossa existência. Este género de frase disse, a partir da minha idade começa-se a dizer estas coisas. Que é o seguinte, a Igreja é certamente a primeira organização do mundo que se pode dizer globalizada. A Igreja Católica é global há quase 2000 anos. Talvez mesmo perto de 2000 anos. E assim se manteve sempre. A tal ponto que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até católicos, não existem igrejas nacionais. Existe uma Igreja Universal, uma Igreja Católica, Apostólica, Romana, e quando se diz, em Portugal, o patrão da Igreja, Dom Manuel Clemente. Não é verdade.
Não é um homem.
O patriarca, o cardeal patriarca, o presidente do Conselho Episcopal, não é o chefe da Igreja Portuguesa, porque a Igreja Portuguesa não existe. Existe uma Igreja em Portugal. Ora bem, isto é quase um princípio de organização do mundo globalizado, em que não há nações, não há fronteiras, não há estados, não há vias de identidade. Há umas realidades locais. Ora, a Igreja viveu 2000 anos, sendo global, habituou-se a viver durante 2000 anos com realidades, com as outras realidades, política, social, económica, cultural, etc., com realidades, elas sim, com fronteiras, com estados, com identidades, com bilhetes de identidade, elas sim, organizadas desse ponto de vista. Eu estou, agora vêm as minhas convicções, que infelizmente valem pouco. Eu estou convencido que a globalização, no sentido extremo da palavra, é contraditória com a democracia. E pode ser contraditória com valores identitários de cultura e de democracia também. Isto cria um problema terrível a nós, a todos os cidadãos atuais, porque, em certo sentido, a globalização é irrecuperável, não podemos voltar atrás. Agora usa-se muito reverter, não é? Agora usa-se muito esse verbo reverter. Nós não podemos reverter a globalização. Podemos, daqui a 50, daqui a 200, daqui a 500 anos, pode haver, evidentemente, como sempre houve na história, alterações do rumo dos cidadãos e das sociedades. Ora, eu pergunto-me como é que a Igreja vai conseguir viver este novo tempo em que, posso dizer, ela está habituada à globalização. É verdade, mas ela não está habituada à falta de identidades nacionais, à falta de territórios, à falta de entidades de democracia ou de organizações do Estado. Porque isso sugere-nos imediatamente o princípio do individualismo, isto é o princípio do liberalismo. A Igreja não é liberal, no sentido forte da palavra político ou não tem nada a ver com a liberdade. A Igreja pode ou não gostar da liberdade conforme os tempos e os sítios e os modos. Ora, estes princípios de o princípio liberal individualista, que é mais burguês do que outra coisa, que vai com a globalização porque destrói as nações e os Estados, vai criar um mundo novo, está a criar, já está a criar um mundo novo, de difícil, em que a Igreja, como fonte de moral e fonte de controle social, a meu ver, vai viver dificilmente. Quem sou eu para dizer uma coisa destas, mas eu espero que a Igreja, tal como outras entidades, a começar pelas artes e a literatura, que são certamente alguns dos fatores de salvação da humanidade, no sentido da humanidade, no sentido humanista das palavras. A globalização pode ser profundamente anti-humanista, pode ser profundamente. E eu estou com a esperança que certas instituições possam contrariar essa tendência. O segundo
posso
ponto...
interrompê-lo e depois a seguir vai para esse?
Faz favor.
Está de acordo?
Faz
ok,
favor.
Então vamos agora ouvir o Dom Manuel Clemente, em classe.
Muito obrigado. As questões que me surgiram aqui, que apareceram aqui, são muito vastas, não é? E têm a ver com estas questões a que o professor Barreto estava agora a responder, acerca do que é o futuro da Igreja e de como é que a Igreja pode gerir estas tensões que a globalização traz e as realidades nacionais que subsistem e éticas. Outras questões querem ver como é que o cristianismo se afirma no conjunto das outras religiões, concretamente em relação ao Islão, mas também a religiões orientais, e como é que ela pode ou não pode entrar, enfim, dentro deste mundo de propalada tolerância, mais ou menos praticada. Outras têm a ver com a própria pertença à Igreja Católica e a prática, se é maior, se é menor, quer na, enfim, no seu ritmo dominical, quer em relação aos jovens. Portanto, é aqui um vastíssimo número de questões. Também há aqui alusões enfim, ao papel do marianismo no catolicismo português, concretamente em torno da sua maior afirmação, que é Fátima. Estão a ver? Qualquer destas questões levava-nos longíssimo, não é? Mas o que é que eu posso responder, pegando na reflexão do professor Barreto e as interrogações que faz, começando por esta tensão, uma vez mais volto a esta palavra, que eu acho que é uma palavra justíssima, porque esta é a realidade é em si mesma tensional, nunca se resolve de uma maneira unívoca e imediata. Bem, como é que isto pode ser? Tal globalização, a tal presença de realidades autóctones, nacionais e culturais, e como é que a Igreja vai responder a isto? Eu tenho tido boas experiências, enfim, porque os meus colegas me têm enviado a Roma já há 3 sínodos sucessivos, e portanto com os outros bispos representantes dos outros países e dos continentes, e agora também lá nas congregações romanas onde o Papa Francisco me nomeou. Porquê é que eu chamo a atenção disto? Ainda no passado mês de outubro, durante 3 semanas, eu participei numa reunião onde estavam representantes, quase 200, de todos os episcopados mundiais. E eu sublinho aquilo que disse o professor Barreto: a Igreja não tem uma realidade nacional. A Igreja, no entendimento católico das coisas, existe em cada diocese ou Igreja particular em torno do seu bispo, sucessor dos apóstolos, e tudo mais, e tudo isto, também com referência ao bispo de Roma como sucessor do apóstolo Pedro. Portanto, a Igreja realiza-se catolicamente em torno do bispo de Roma e depois particularmente em torno de cada bispo local que está em comunhão com o bispo de Roma. Este é o entendimento, é a compreensão católica das coisas. Bem, e então, nestas reuniões com episcopados de todo o mundo, repara-se nisto muito bem, mas também se repara na solução. É que, como aconteceu em relação ao tema da família e tudo aquilo que a família hoje evoca, de complexo, nas suas diferentes concretizações, até legais, que nem todas elas, e muitas delas não são, consones com a afirmação católica da família. Bem, como é que, em relação a este tema, como em relação a outros, nós conseguimos conjugar continentes tão diversos? Mesmo dentro do próprio continente europeu, o sentimento dos bispos católicos da Alemanha para cá não é o sentimento dos bispos católicos da Alemanha para lá. era interessante verificar posições muito distintas em relação a alguns pontos do episcopado alemão e do seu episcopado vizinho da Polónia e a seguir da Lituânia, mas claramente em oposição, em confronto. Ou então entre a sensibilidade europeia e algumas sensibilidades africanas, em que o problema não é o que se põe na Europa. O problema é, por exemplo, a sobrevivência ainda muito forte, em alguns casos, da poligamia, que é agora contrariada pelo urbanismo, como dizia um bispo africano. A poligamia agora já não se põe, porque quando as nossas populações vêm do campo para a cidade e vão morar para habitações de um e dois compartimentos, não podem ser poligâmicas. Mas enfim, e como é que isto depois se confronta com o que acontece nos catolicismos emergentes e cada vez mais fortes e até determinantes? Eu não me admiraria nada com Francisco II, quando vier, e Deus queira que seja daqui a muitos anos, venha exatamente lá da Ásia, até pelo número de cardeais que recentemente vão ter daqueles países, e refiro-me em concreto ao Vietnã e à Coreia, países de grande crescimento cristão e católico, e que têm um entendimento, uma sensibilidade desta problemática muito próprios. Ou, no que diz respeito ao continente americano, dos bispos sul-americanos e dos bispos norte-americanos e do Canadá, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Ora, a experiência que eu vou tendo é que, exatamente porque mantém estes areópagos de reunião periódica, e até nesse aspecto melhores que os concílios ecuménicos, porque basta ver que os chamados concílios ecuménicos com bispos de todo o mundo, nas contas católicas, foram 21 do século IV ao século XX. Ora, os sinos dos bispos em sessões ordinárias e extraordinárias desde 1965 já foram 13 mais 3, 16. E com uma possibilidade de conversar diretamente em reuniões que são tanto cansativas, desde as 9 da manhã até às 8 da tarde, com um intervalo para o almoço e trabalhos de grupos e plenários, onde a gente fala, e mais que uma vez isso tem que explicar e tem que desenvolver o seu pensamento, tem tentado convencer os outros. Bem, como a Igreja tem estes areópagos permanentes, vai conseguindo chegar a formulações, apesar de tudo, bastante consensuais, como estas últimas que agora deixámos nas mãos do Papa, para ele depois as deslindar como sucessor de Pedro. Mas é um exemplo bonito, interessante, de como estas tensões existem, são criativas, são positivas, alargam horizontes, incluindo sensibilidades, mas, enfim, nos mantém no caminho que continua a ser comum. A comunicação social, que eu, aliás, respeito muito e com a qual colaboro há muitos anos, nem sempre apanha isto. Não é? E do lado de fora, e às vezes antes de ouvir o que é que se lá passou dentro, já diz que estão uns deste lado e que estão outros daquele lado e que não chegam a acordo. E nós que estamos lá dentro ficamos muito admirados porque estamos a conversar com boa vontade para ver se chegamos a entendimentos cada vez mais aproximados. Isso é muito interessante porque quer o Papa Ratzinger no sínodo de 2012, quer o Papa Francisco nestes últimos dois, quiseram que as conclusões a que se chegou fossem publicadas e até com os votos que tinha tido cada uma delas, né? Desta vez conseguiu-se atingir uma votação de maioria absoluta para cerca de 95 proposições ao longo de 3 semanas. Eu creio que até somos um bom exemplo para algumas outras chimeiras de outros domínios e que nem sequer tem esta representação tão globalizada, que eu julgo que sim, que este é o caminho que se deve seguir. Muito rapidamente, em relação às tolerâncias e à pertença cristã, são mais, são menos. Eu devo dizer que compreendo a palavra tolerância, no contexto em que ela apareceu do século XVIII para o século XIX, foi um ganho, mas não é, na minha opinião, suficientemente forte para aquilo que eu quero. Eu gosto muito mais da palavra, da expressão direitos humanos. Porque muitas vezes a palavra tolerância está aivada de um certo indiferentismo. Quer dizer, eu tolero porque também não estou para amassar. E este sentido fraco, quando às vezes ouço falar da palavra tolerância, não me cheira bem. Agora, os direitos humanos, todos aqueles que estão consignados nessa carta de 1948, que é hoje a nossa base comum de entendimento, para quem está e para quem chega, essa base, essa sim, porque essa põe-nos ativamente numa sociedade comum em que nós respeitamos os outros como eles respeitam a nós, mas não nos interessamos por perseguir em conjunto para um maior horizonte de verdade que a todos atinja e onde todos possamos convergir. Acho mais dinâmico. Tolerância parece-me um tanto passivo, ao meu gosto. Desinteressar. Embora, como digo, foi um fator muito positivo do século XVIII para o século XIX em relação àqueles regimes tão restritivos que vigoravam até então e que já foram aqui mencionados. Outro aspecto muito importante para outras perguntas que me fizeram acerca...
Vou interrompê-lo, que estamos nos tempos. Vamos agora ouvir o António Barreto e voltamos a seguir esse lado.
Eu assino por baixo o que o Dom Manuel disse sobre os direitos humanos. Inscrevo-me também. Eu elegi dois breves tópicos daqueles que vieram